Vamos a Êxodo, capítulo 6, continuando nossa jornada com Moisés, dando os primeiros passos como libertador de Israel lá no Egito. Já vimos a conversa, maneira de dizer, mas o desabafo, a oração de Deus, de Moisés para com Deus, muito desanimado porque estava dando errado, o faraó piorou a carga sobre os judeus, então Moisés reclamou, foi um pouco duro com Deus, comentamos isto já, e ficamos em Êxodo capítulo 6, versículo 1, quando Deus falou de volta a Moisés, não mostrou que estava ofendido, nem alguma ira contra Moisés, mas apenas reafirmou que ele iria usar a mão poderosa sobre o faraó para poder tirar o povo de lá, que ele já tinha dito antes, foi até um dos pontos que eu coloquei, que Moisés parece que não considerou bem o fato de que Deus já havia dito isso para ele, que era de se esperar que acontecesse uma reação forte da parte de Faraó, e Moisés quase que desconsidera isso e se chateia, se entristece e tudo mais, embora entendamos perfeitamente a pressão sobre Moisés, a reclamação do povo toda contra ele, comentamos sobre a dificuldade que é ser líder e tudo mais. No versículo 2 de Êxodo 6, então, nós não sabemos exatamente se continua a conversa de Deus com Moisés. A maioria dos estudiosos acha que houve uma pausa aí. Não se sabe quanto tempo, mas dá a entender que Moisés entrou numa fase, então, de desânimo e houve um certo período em que ficou daquele jeito, e Deus retoma, então, no versículo 2, não temos certeza se foi imediato ou se após um período. O fato é que, lembre-se, então, no versículo 2 e no 3 também, falou mais Deus a Moisés e lhe disse, eu sou o Senhor. Veja como a apresentação de Deus aqui é formal, e é o que dá a ideia, então, de que cessou a conversa de Deus no versículo 1, e aqui já é uma nova fase, que seria meio esquisito Deus falar com Moisés, no versículo 1, e no 2 dizer, eu sou o Deus de Faraó e tal, no meio da conversa. Então, tudo indica que houve uma pausa aqui, e Deus, então, retoma de maneira formal. Eu sou o Senhor. Aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo nome o Senhor não lhes fui conhecido. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o Teu Espírito Santo nos ajude na transmissão da Tua Palavra, muito condensada em alguns pontos, como aqui inclusive, e que possamos explicar de uma maneira satisfatória e mais do que tudo fiel a veracidade dos fatos, de acordo com as Escrituras reveladas. Em nome de Cristo, que nós te pedimos e agradecemos. Amém. A parte difícil é essa. Há muita discussão aqui, o que significa exatamente Deus dizer para Moisés que ele apareceu aos três patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, como Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, no caso, mas não como o Senhor, que no caso é Jeová, que é o nome pessoal de Deus. Já comentamos isso lá em Êxodo 3, quando ele aparece a Moisés na sarça ardente, quando diz, eu sou o que sou, ou simplesmente, eu sou, que é o mais perto que podemos explicar o que significa de fato esta expressão, que é o nome pessoal de Deus. Então os patriarcas não tinham a menor ideia desse nome Jeová, para Deus, parece que tinham. Lá em Gênesis 13, 4, inclusive, mostra isso, e outras passagens também. Então, há algumas sugestões que nós não vamos aprofundar muito aqui. Alguns sugerem que significa mais ou menos assim, é que eles tinham experiência com Deus na qualidade de um Deus todo-poderoso, que tirou Abraão da terra dele, levou lá para a terra prometida, fez alguns milagres lá, e então eles tinham experiência com um Deus todo-poderoso. Mas com a continuidade de Deus, a eternidade de Deus, e que está explicado no nome Eu Sou, ou Eu Sou o que Sou, um Deus que não tem fim, eles viveram pouco tempo, e pouco tempo digo, o tempo da vida de cada um, que não foi nem tão pouco, mas a experiência deles foi muito limitada ao espaço da vida de cada um. Agora a ideia é que o povo judeu, 500 anos depois do início da aparição de Deus a Abraão, e que mandou Abraão sair da terra dele e tudo, o mesmo Deus estava lá, e dizendo, eu sou o mesmo Deus que tratei com Abraão 500 anos atrás, e eu prometi umas coisas para ele, e eu vou cumprir agora. Então, uma sugestão é que esse é o Deus, eu sou o que sou, é um Deus para o qual o tempo não pesa coisa nenhuma. E agora o povo poderia ligar o mesmo Deus de Abraão, de séculos atrás, com esse Deus deles hoje, que iria fazer uma obra espetacular no meio deles. Então, é como se dissesse, eu agora vou mostrar um aspecto da minha pessoa, de um atributo meu, que eu nem mostrei lá aos patriarcas. Outra ideia é mais simplória do que esta, é que eles conheciam o nome Jeová, mas Deus nunca tinha explicado para eles o que significava esse nome. Então, o fato é que, como eu disse, não sabemos exatamente a explicação precisa, porque que Deus disse isso para Moisés. De qualquer modo, observe uma coisa muito importante. Isso aí não tem discussão. Deus se revelou aos patriarcas de uma maneira parcial. Seja lá qual for a explicação, o fato é que Deus disse, olha Moisés, eu apareci aos patriarcas como Deus Todo-Poderoso. O Deus Jeová, não. Não me revelei a eles como Deus Jeová. Ou se foi explicando o nome, ou se foi da forma como eu já expliquei, deles terem apenas a experiência da época da vida deles com relação a Deus, e agora os judeus iam ter a experiência com o mesmo Deus 500 anos depois, não sabemos, mas foi uma revelação parcial aos patriarcas. E agora Deus se mostra disposto a se revelar mais aos descendentes dos patriarcas, Moisés inclusive, e a geração que estava ali viva dos judeus. É extremamente nós entendermos a revelação progressiva de Deus nas Escrituras. Deus foi se revelando aos poucos, cada vez mais. Então, ao próprio Abraão, com quem Deus conversou, ele não se revelou de uma maneira muito profunda. Aí chega com Moisés, agora eu vou revelar a você um aspecto meu. E que aspecto? Que explica ou mostra exatamente o que é, que significa eu sou, o nome pessoal de Deus. A revelação de Deus é progressiva e teve um limite. Chegou a um ponto máximo. Isso é importantíssimo nós sabermos. É por falta do conhecimento disso que milhares, talvez milhões de crentes mundo afora ainda esperam revelação de Deus. Esperam, acham que têm, se confundem, querem igualar revelações de Deus que acham que é revelação de Deus com as escrituras de hoje e não sabem explicar porque que não tem a autoridade da Bíblia, mas quase que tem, porque o que Deus diz hoje para eles em revelação é mandatório. Então, É muito confuso isso. Dá pena. Porque não causa bem nenhum. Até onde foi a revelação de Deus? Hebreus 1, 1 e 2. Vamos lá. Isso é doutrina básica. Hebreus 1, 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E a passagem continua. Jesus Cristo foi a revelação máxima de Deus. Ele é chamado Logos, que é palavra ou expressão. Tudo o que Deus queria revelar à humanidade, tudo não apenas em fatos revelados, mas em essência, em peso. Tudo estava concentrado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nunca Deus faria uma revelação tão completa, tão total, quanto ele fez de si próprio na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ali foi o máximo. Depois de Jesus Cristo, ainda houve revelação de Deus nas Escrituras, claro, o Novo Testamento inteiro, mas não mais algo que acrescentaria algo sobre Deus. O Novo Testamento tratou de explicar o Senhor Jesus Cristo, a pessoa de Cristo, as palavras de Cristo, os ensinos de Cristo. Sim, explicar, jogar mais luz sobre o que Cristo havia dito. Alguns fatos, sim, ligados ao futuro, mas rapidamente, no ano 95 depois de Cristo, ou seja, 60 anos depois, mais ou menos, do tempo que Jesus Cristo morreu, acabou total com Apocalipse, encerrou tudo e pronto. Então, até mesmo algum tipo de informação adicional sobre Jesus Cristo ou qualquer coisa ligada à revelação de Deus, cessou, acabou, não atingiu o zênite, o máximo na pessoa de Cristo. Depois, algumas explicações reveladas diretamente pelo Espírito Santo a quem escreveu o Novo Testamento inteiro, e para, encerrou. Isso é muito importante. Hoje, Deus se revela à humanidade, de uma maneira geral, e aos crentes. A humanidade, vamos ficar com a primeira forma dele se revelar, objetiva, que são as Escrituras. Isso aqui é a revelação de Deus. O que Deus quer revelar ao homem, em termos de informação, está aqui, Escrituras. Objetiva. O que significa isso? É que a Bíblia não traz uma revelação especial, uma revelação individual para A, B ou C, é para quem ler. São palavras, ensinos, doutrinas, ameaças, promessas maravilhosas, tudo que está aqui é para qualquer ser humano conhecer, tomar ciência daquilo. Por isso é que é muito questionável aquela ideia de se abrir a Bíblia num lugar qualquer e diz, Deus falou comigo naquela passagem, aquela passagem foi para mim dizer aquilo naquele momento. Isso é questionável. Vou já explicar por quê. Então, a questão objetiva, as Escrituras são revelação de Deus. Por isso é que os crentes, pelo menos que não creem mais em revelações e essas coisas de hoje, eles se pegam tanto às Escrituras, tanto as Escrituras. Ah, eu quero estudar sobre José. José. Aí pega uma enciclopédia britânica e pega livros de história e livros de religião de todo jeito, e hoje em dia pega a Wikipédia, pega o Google e vai lá, e o que diz sobre José e tal. O crente que crê nisto, em termos de revelação encerrada de Deus, ele vai para a Bíblia. E o José, para ele, é o José que está na Bíblia. Agora, informações históricas à parte, vem como curiosidade, vem como talvez algum enfeite ao estudo, ao livro que ele está fazendo lá, mas segue com ele trata com muito cuidado, porque não tem certeza que aconteceu, pode ser lenda, pode estar completamente distorcido. Então, a importância lá embaixo. Maria, mãe de Jesus, para o crente, só interessa o que está na Bíblia sobre Maria. O que passar dali pode ser invenção, e muitas vezes é, mas o tanto que é, o que não é, aí começa. Não adianta, não há segurança nenhuma. E claro, quando não são ensinos sobre Maria, no caso, estou usando como exemplo, como usei José, que são contrários às Escrituras, aí é óbvio que há uma colisão. Mas mesmo quando não há, o crente não valoriza. Tem histórias de Jesus Cristo que ele disse que ele gostava de brincar quando ele era menino, gostava de pegar barro nas mãos, aí fazia assim, aí saiam uns pombinhos voando. Tem histórias que contam isso, que ele gostava de fazer pombo, passarinho da areia, de barro e coisa assim. Há mil histórias sobre Jesus assim. Aí as pessoas acham interessante, que legal, é descobrir mais um jeito de Jesus fazer milagre, que era assim, tu lê isso aonde, rapaz? Eu nem me lembro mais direito, eu li em algum lugar aí, meu amigo. Então, para o crente, a revelação objetiva de Deus é o que está aqui. A Maria, para o crente, é a Maria da Bíblia. O José, para o crente, é o José da Bíblia. O Abraão, o Isaac, o Jacó, a turma toda. Todos eles só nos interessam no que a Bíblia fala. E, claro, a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o aspecto objetivo de revelação da Bíblia. E tem um aspecto subjetivo, que aí que fica um pouco mais complicado, que aí reduz como um funil, não mais para a humanidade inteira, que a Bíblia está entregue à humanidade inteira, é o livro mais vendido do mundo, mas agora alguém se converte a Cristo, recebe o Espírito Santo. Terceira pessoa da Trindade, que passa a habitar no próprio crente. Algo misterioso para o nosso entendimento, mas espetacular. E o Espírito Santo, então, nos dá uma condição, olhos, para entender verdades que antes nós não compreendíamos. Então, nós passamos a ter um tipo de compreensão, de capacitação, de enxergar coisas espirituais totalmente renovada, diferente, criada do zero, dado ali. E há uma comunicação, sim, de Deus com a alma daquele ser humano que foi tornado salvo em Cristo, um filho de Deus pela fé, habitação, templo do Espírito Santo. Há comunicação real, subjetiva, para aquela pessoa. Muitas vezes o crente lê uma passagem da Bíblia 100 vezes. Quando lê a 101ª, aquela passagem brilha nos olhos dele, arde no coração dele, é algo, imagino que todos os crentes conhecem essa experiência. Puxa, parece que isso aqui não estava nem na Bíblia antes. Mas agora, que coisa! Com muita segurança, podemos afirmar que muitas vezes isso sim é efeito direto do trabalho subjetivo, pessoal, do Espírito Santo naquele coração. Mas nunca dando uma revelação diferente. Este é o problema. Deus me disse isso. Engraçado, você não crê em visão, não crê em profecia e tudo, e acabei de lhe pegar aqui, dizendo que Deus falou ao seu coração, que você entende que Deus está lhe dirigindo. Engraçado, para você vale dizer que Deus lhe dirige, que você entendeu que Deus falou com você. Para mim não vale. Só porque eu disse que Deus apareceu para mim e me fez uma revelação até a noite, você despreza minha revelaçãozinha. Ora, assim, né, são dois pesos e duas medidas. Não! Porque o crente não aceita qualquer tipo de ideia relacionada com nova revelação, com novos fatos, com adição ao que está escrito aqui. Totalmente diferente do crente ler uma passagem que já leu 100 vezes, agora ele lê e a mente dele é aberta, e o Espírito Santo dele queima no sentido de alegria, de ardor, de amor por Deus, de zelo pelas coisas de Deus. Ele entende e ele vibra com aquilo ali. É totalmente diferente. Ele nunca vai dizer: recebi uma nova revelação. Não. Aquela revelação que está ali há 2000 anos, se for do Novo Testamento, se for de Davi, é 3000 anos, um salmo dele lá, aquela revelação, aquela velhíssima revelação, a mesma, que eu inclusive já li muitas vezes, agora eu entendi, e puxa vida, como eu cresci com ela. É diferente dizer que é uma nova revelação, é a mesma. Então é óbvio que o Espírito Santo ilumina o crente, e ele dirige os passos do crente. Mesmo assim, é algo que deve ser explicado com cuidado, porque qual é o limite, até onde vai uma iluminação do Espírito Santo e onde vai a vontade pessoal sua? Você está com vontade de fazer tal coisa, e você ora e sente uma alegria, e está tudo bem, Deus mandou fazer isso, Deus mandou aquilo, e eu não vou aprofundar nisso não, porque talvez mereceria um estudo melhor, uma palestra ou várias sobre esse assunto, que é complicado. Onde entra uma orientação de fato do Espírito Santo, uma iluminação da parte do Espírito Santo, e onde entra algo pessoal nosso, onde aquela começa uma que termina outra, e até que ponto se afirma que Deus mandou isso, que Deus mandou aquilo, não é fácil. Seja como for, fique claro, nós temos sim revelação subjetiva de Deus, hoje, o crente tem, não no sentido de novidade revelacional, de novos fatos, de novas doutrinas, nunca. Selou, encerrou. Mas compreensão para nós entendermos melhor, nesse sentido, sim. Então nós poderíamos pensar que Abraão chegou ao máximo em termos de conhecimento de Deus. Ah, como eu queria conhecer Deus! Como Abraão conheceu o cara, Deus conversou com Abraão. Chegaram até, não vou dizer discutir, mas não, se tiver tantos lá em Sodoma, tantos justos, e 40 e 30, e houve até uma conversa para lá, conversa para cá, e rapaz, é muita intimidade de Abraão com Deus. Eu queria ter aquela intimidade com Deus que Abraão teve. Queira não. Não queira não. Não. Abraão não conheceu Deus como eu sou. O que sou? Seja lá qual for a explicação exata para isto que Deus disse para Moisés, é fato. Se nós não sabemos exatamente o que significa, temos apenas algumas sugestões, não quer dizer que não seja, é. Então, com certeza, Moisés já adquiriu uma revelação adicional do que Abraão não teve. Aí vem o Novo Testamento ensinando a doutrina da habitação permanente do crente, do Espírito Santo no crente, que isso não tem no Velho Testamento. Então, hoje nós estamos lá na frente. O santo do Velho Testamento, ele não teve a revelação, ele não teve a revelação nas mãos, como nós temos dos evangelhos, da pessoa de Cristo, e as maravilhas que foram reveladas por Deus na época de Cristo. Então, não queira não se trocar, colocar na posição de um José, ou um Davi. Eu não estou dizendo que eles não tiveram comunhão com Deus, que eles não foram homens que, claro, estiveram pertinho de Deus, que tiveram privilégios que nós não temos, é óbvio. Mas eu quero fazer aqui um outro papel, no sentido de dizer assim, não se sinta complexado, porque nunca viu Deus, ou pelo menos uma manifestação de Deus, porque não passou por essas experiências fantásticas que Daniel passou, e tal, esses milagres enormes de um leão, ou leões não o comerem, e tal, que coisa, é fantástico mesmo, hoje estudamos, pregamos sobre isso e tudo, mas não tenha inveja de ninguém quanto ao conhecimento de Deus que tal ou tal pessoa teve. Você está na posição máxima, nós hoje, de vivermos pós Jesus Cristo, pós Novo Testamento, de o Espírito Santo habitar em nós, nos iluminar. E se você tem pouca comunhão com Deus, não é porque você não é Abraão, entendeu? Não é porque você não é Davi, é porque você não quer, certo? É porque você não quer. Porque você tem todos os instrumentos, mais do que Abraão, ouso dizer, mais do que Abraão. Moisés já teve mais do que Abraão. Agora é uma passagem tão misteriosa que a gente passa por cima, muitas vezes. Ó, Moisés, eu apareci aos patriarcas como Deus Todo-Poderoso, mas como é o Shaddai, mas como Jeová, 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 não apareci não. A gente, negócio esquisito, e passa para frente. Mas quando a gente para um pouco e aprofunda, que coisa! Abraão andou perdendo aqui um pouco com relação a Moisés, e nós estamos ganhando deles todos, pela época em que nós vivemos. Vou encerrar, tem um mundo de coisa para dizer aqui, mas eu fico com isto. Se você não tem mais comunhão com Deus, é porque você não quer. E é fraqueza, é fuga dizer, ah, se eu fosse um Abraão, ah, se eu fosse um Davi, ah, se eu fosse um Daniel, ah, se eu fosse os amigos de Daniel na fogueira ardente. Ah, e para com essa infantilidade aí, que isso não quer dizer coisa nenhuma. Eu fico imaginando como é que Deus olha e diz, oh, achou pouco. Está querendo ir para a fogueira, viu? Apagar uma fogueirazinha, que para Deus é uma fogueirazinha, para nós é muita coisa, que até quem chegou perto morreu, mas para Deus é uma fogueirazinha, levantar um mazinho qualquer, um pedacinho d'água, isso não vale nada. Eu mandei, foi meu filho morrer numa cruz. E ele morreu, ressuscitou, voltou para o céu. E esse meu crente aí, que está com inveja de Abraão, de Daniel, sabe disso tudinho. E meu filho disse que ele ia fazer morada naquele que viesse a se converter. Porque ele, meu filho, e eu, Deus, iria mandar o nosso Espírito Santo. E mandamos. E está hoje habitando nele, orientando, dando a mente de Cristo, como a Bíblia diz. E vem se queixar ou se lamentar, porque não tem mais intimidade com Deus, e que bom mesmo é se tivesse algumas revelações, como o pessoal da Bíblia teve, tá? Não. Meu irmão, você vai adquirir a comunhão com Deus que você quiser. E ao dizer isso, não estou dizendo que a comunhão com Deus é algo barateado, vulgarizado, não. Como custou nós podermos dizer esta afirmação? Tenha comunhão com Deus, o máximo que você quiser. Não é no sentido, Deus está aí, disponível, vai lá, como pegar um copo d'água e beber. Não, não, não. E ter comunhão com Deus é a coisa mais séria que um ser humano pode querer realizar. E às vezes vem junto com sofrimento, junto com dor, faz parte. Tem um custo, às vezes altíssimo para alguém que quer ter comunhão com Deus. Mas eu insisto com a mesma frase, não tem mais comunhão com Deus porque não quer. Porque se quisesse, teria. Ao dizer isso, não estou dizendo que é facinho, mole, beleza, gostosinho. Não, não, não é esse aspecto. É espetacular, às vezes é apavorante, às vezes é delicioso, e muitas vezes é complexo. Traz complicações para a vida da terra, mas espiritualmente falando, é bênção, bênção e bênção e bênção. E maravilhas que nós nem imaginamos quando vai entrando na comunhão com Deus. Então o caminho é pedir a Deus vontade, resiliência, insistência em buscar esta comunhão com Deus, porque é contra a nossa natureza carnal, num certo sentido é contra a correnteza, no outro sentido é a favor da correnteza, porque o Espírito Santo habita em nós, é uma guerra e tudo mais. Esse é o rumo. Mas não ter, ficar lá romanticamente sonhando em ser um personagem bíblico para ver milagres maravilhosos. O milagre maravilhoso foi Cristo ter morrido por nós e ter ressuscitado e voltado para o céu e nos salvado e mandado o Espírito Santo habitar em nós e estar pronto para comungar conosco o máximo que nós quisermos. Esse é o milagre. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude nestas coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.